Muito boa tarde, Oswaldo. Muito boa tarde, Navarro, Paulinho, os ouvintes da nossa Rádio Cabiúna. Oswaldo, tivemos então uma capacitação estadual, né, de gestão de intervenção e gestão em desastres, né? Estivemos lá em Curitiba, teve a maioria dos municípios do estado do Paraná estiveram, né, lá participando dessa capacitação que, junto com os assistentes sociais, né, dos municípios, até então, até como o próprio Coronel Ivan Fernandes, que é o coordenador executivo da Defesa Civil do Estado, explanou lá, né, muitas das vezes as defesas civis municipais não tem conhecimento com as demais secretarias. Aqui em Bandeirantes é diferente, né? Nós temos aí contato com diversas secretarias e principalmente os assistentes sociais, que também é uma das pontas numa situação de desastre nos municípios, né? Então esse curso foi uma capacitação entre as equipes de defesa civis e também as secretarias de assistência sociais, que é através ali daquele curso, né, como nós se comportarmos numa situação de desastre, que muitas das vezes, né, as famílias que ficam vulneráveis, as formas de recorrer a recursos, né, que também tem através não só da Defesa Civil, mas também da CEFA, né, que é a Secretaria de Estado Social, né, de Assistência Social, que coordena as secretarias, né, que tem o contato direto com os assistentes sociais. Então essa capacitação foi muito importante, né, para também ajudar aos assistentes sociais entenderem, né, a importância do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, as legislações, né, que são aplicadas nas emergências, o fluxo operacional da Defesa Civil do Paraná, a atuação da assistência social em desastre, né, e a organização preventiva municipal. Muitos municípios a gente vê que não tem uma organização, né, preventiva, né, não se prepara para o desastre, vai lembrar só a hora que ocorre o desastre, né, que a gente vai fazer agora, né, está todo mundo debaixo d'água. E a gente vê, né, que nos últimos tempos, aí, nos últimos dias, a mudança climática, né, as ocorrências que envolvem, né, a situação climáticas está em evidências. Recentemente, tivemos lá em Minas, né, tivemos lá Juiz de Fora, Ubá, né, aquele desastre lá, e muitas das vezes a população mais vulnerável fica à mercê aí do tempo. De muitas das vezes é os voluntários que ajudam, né, ali nos socorros às vítimas, né. Então a gente precisa estar preparado, né, para numa situação aí de desastre, como ocorreu em 2023, agora no último dia 3, né? E hoje, né, 12 de março, há 3 anos atrás, né, nós passávamos pelaquela situação daquela enchente do bairro Bela Vista, né? E esse curso de capacitação foi exatamente nos orientar ainda mais como proceder numa situação de desastre e as formas de buscar recursos, seja por meio estadual, meio federal, né? Os caminhos, né, que muitas das vezes não chegamos até determinados recursos porque não sabemos o caminho. Então essa capacitação foi muito importante para a gente aprender ainda mais e junto com os assistentes sociais, saber como se comportar numa situação de desastre.
Mas esses recursos, eles existem, mas o caminho, às vezes, você sabe. Mas aí, quando você faz o caminho certo, e aí esses recursos acabam não chegando e não se pedindo. Como é que faz?
Exatamente, né? Então, essa capacitação foi exatamente nos dar direção a esses recursos. É claro que a gente depende aí de outros departamentos, né? Os outros departamentos devem nos ajudar, nos auxiliar para isso, né? Porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer nada, né? Então, nós dependemos dos demais departamentos para nos auxiliar a chegar nesses recursos. Nós dependemos também hoje ao próprio governo do estado, né? Lá nesse curso falou muito, né, dos projetos. Sem projeto, tem recurso, o recurso está lá, mas precisa ser apresentado os projetos, onde nós dependemos, então, dos departamentos, né, para que nos auxilie nessa questão.
Zó. Bom, nós temos aí, o pessoal está aqui, vocês ficam falando, mas aqui da Bela Vista, aqui não foi feito nada até agora, nem uma grama se plantou onde eram as casas aí do córrego, que, né, acabou não sendo, agora não choveu forte, por sorte, porque quando chove ali também, e ali não se fez nada até agora.
Exatamente, Oswaldo. Lá em Curitiba, inclusive, nós estávamos lá monitorando a situação aqui de Bandeirantes. O pessoal ligou para nós lá: ô Richard, está chovendo bastante aqui na área rural, como que está a situação? Está tudo tranquilo, né? A gente falou: ó, nós estamos aqui em Curitiba, estamos acompanhando, né? Exatamente. Quando houve a situação de emergência, em 2023, foi feito um decreto de situação de emergência, foi reconhecido pelo Estado e o governo federal reconheceu também o estado de situação de emergência do município. Foram, então, estão desocupados, né, aquela área de risco, aí com a ajuda dos demais departamentos foram feito então a demolição daquelas residências que se encontravam em área de risco, e agora, né, deveria, né, ter sido feito aí várias outras situações.
Ali não se plantou nenhuma grama, não se fez nada para... E não é só ali também, tem algumas pontes também que estão do mesmo jeito que estavam em 2023.
Exato, Oswaldo. No dia 12 de dezembro, que houve aquela situação daquele alagamento ali da água do Caio, né? E também ali da Baixada da Bela Vista, a gente viu que não afetou nenhuma residência, né? Mas foram danificadas diversas pontes na área rural, que através da Secretaria de Agricultura, o pessoal tentou minimizar o impacto, principalmente com aqueles afetados, né? Então está sendo feito projetos para isso, está no departamento de obra, esses projetos, né? E esse curso de capacitação foi exatamente para isso, né? Para a gente entender como a gente poderia, então, fazer aí esses projetos, como a gente poderia recorrer a recursos do Estado, né? Para nos auxiliar nisso. Então, nós estamos aguardando, então, o departamento ali de obras fazer exatamente esses projetos, que aí o prefeito, através do e-protocolo, vai apresentar via o FECAP, o Fundo Estadual de Calamidades Públicas, que é da onde vem os recursos destinados a situações de emergência, né? Então, assim, essa capacitação foi para nós entendermos e nos dar um direcionamento junto com a equipe de assistência social no atendimento às pessoas que foram afetadas, né? Aí existe hoje, através do FECAP, que é o recurso de obras de prevenção, resposta. Então, entra-se, né, a prevenção, mas precisa ser, então, feito esses projetos para que a gente consiga, né, chegar até esses recursos, Oswaldo.
Porque, na verdade, a gente tem vários pontos aí que precisam. Inclusive, aquelas bolsões que iam ser feitas também, vindo lá do Carvalho Henrique, aquela região, né, para pegar ali, para não entrar
no... Água do Caio,
né? Água do Caio ali, aquela coisa, ia fazer uns bolsões ali, mas até agora também, né, infelizmente, não se fez, né? Infelizmente, tem algumas coisas, algumas medidas que têm que ser tomadas, mas essas medidas têm que ser tomadas para não ter problema. É a mesma coisa. Estrada rural, a gente tem que fazer antes.
Prevenção, né? Então, entre as atribuições da Defesa Civil é exatamente isso, apontar as áreas de risco. Nós temos o Sistema Estadual de Defesa Civil, o SISDC, que tem todas as áreas de risco, que é identificado pela Defesa Civil, que é encaminhado, então, no sistema de o sistema informatizado da Defesa Civil, que é repassado às secretarias responsáveis exatamente para isso, né, Oswaldo? Para se prever antes que ocorra, né, o desastre. Então, essa capacitação entrou a questão da legislação exatamente por isso, que muitas das vezes as defesas civis dos municípios, né, apontam, tem uma legislação específica para o município, né, tomar as providências necessárias, né? Então toda essa capacitação é importante para isso, para a gente saber o caminho, a legislação e solicitar esses recursos, né, através aí, então, de apontamento pelas demais secretarias, né?
Aí o pessoal pede, já que é para isso, ó, então a prevenção e preparação é fundamental. Então nós precisamos fazer o município também se preparar para isso, né? Começar a pegar forte.
Exatamente. A capacitação é para isso, para nos dar direcionamento, para nós podermos apontar os problemas, né? E aí sugerir ou até mesmo determinar aí soluções para os problemas, né? Então, o pessoal da Defesa Civil, inclusive, nós temos um núcleo regional que agora está mais próximo, né? Nós estamos subordinados a Jacarezinho. O pessoal já veio 3 vezes aqui no município. Recebemos uma mensagem hoje pela manhã pedindo, então, providências que nós aponte alguns documentos relacionados às áreas de risco, né? E o núcleo, ele acaba sendo um órgão também de fiscalização dos problemas, né? Dessas áreas, né? E o núcleo, então, através dessas legislações, dessa capacitação, ele aponta a legislação e orienta os coordenadores. Né? Claro que daí o coordenador ele vai apontar, né? Daí a gente precisa aí dos apoios das demais secretarias, né? Para que a gente encontre a solução para esses problemas juntamente com o executivo.
Cara, e a gente torce para que você encontre eco nessa situação, porque sinceramente tem alguns pontos aí na cidade que se chover, graças a gente tem que rezar para não chover. Não chover forte, porque senão não vamos ter os mesmos problemas que tivemos há 3 anos atrás, nessa mesma época.
Isso, Oswaldo. E o CEMADEM, né, que é o centro de monitoramento, né, e ele, nos próximos dias, nós traremos aí novidades para o nosso município, né, está sendo feito um termo de colaboração com o CEMADEM. que é o sistema de prevenção de desastre, né? Nós deveremos aí nos próximos dias ter pulviômetros automáticos aqui no nosso município. A gente espera, então, já estamos em fase documental, né? Então, em breve aí teremos uma novidade.
E onde você vai instalar esses pulviômetros aí? Porque eu vou te contar, aqui pro nosso município é assim, você vai na zona rural, chove um tanto, você vai na Vila Lourdana e chove um tanto, você vai na Vila Ibeci, chove outro tanto.
Isso, nós fomos beneficiados com 3 pulviômetros automáticos, vamos ser beneficiados com 3, eles pediram que nós apontássemos 5. Então, aonde que nós apontamos? Na escola, no Sertãozinho, né? Tem que ser um prédio público, né, para ser instalado, porque a gente vai monitorar, a Defesa Civil, ela vai acompanhar toda essa instalação, e nós temos aí a contrapartida de monitorar esses pulviômetros para não serem danificados, para manter a limpeza deles, né, que vai ser função da Defesa Civil
acompanhar. Como é que será esses pulviômetros aí? Vão ser instalados, você falou, no Sertãozinho, onde mais vão ter?
Um na escola do Sertão. Nós apontamos 5 locais. Um aqui no SAAI, no centro, né? Para monitorar a chuva do centro. Um no Sertãozinho, na escola do Sertãozinho. Um na escola lá do Hermenese, né? Que é onde começa toda a chuva, que traz ali aquela água forte que vem aqui para Bela Vista, né? Um na escola e o Kit Matida. E o outro lá na Lagoa de Tratamento, lá na região no Mário Sérgio, esses 5 pontos. Agora os técnicos do SEMADEM vai verificar, né, os melhores pontos para fazer esse monitoramento. Ele vai ser automático. A gente sabe que aqui na UEMP nós temos uma estação que monitora também. Sim. Então, assim,
a integrada também tem
isso, né? A integrada, né? Então a gente espera aí que com esses pulviômetros automáticos, na questão do próprio alerta, né, da Defesa Civil, você se recorda no último dia 12 de dezembro, né, nós tivemos aquele alerta extremo da Defesa Civil que foi disparado todos os celulares do município, né, vai ajudar também nessa iniciativa, numa questão aí de risco, né, disparar esses alertas.
Também não adianta a gente botar pluviômetro aí em tudo quanto é canto da cidade e não arrumar o que precisa ser arrumado, que é essas localidades que precisam ter aí um trabalho mais dinâmico no sentido de tentar, e não seja solucionado, mas pelo menos amenizar a situação dos moradores dessas regiões.
Exatamente. A prevenção, né, entra, né, nesse quesito, né, que a gente fazendo essa prevenção, a gente tende a minimizar o desastre, né? Ou, se não, acabar com aquela situação, né? Então, a Defesa Civil do Estado, o Ministério Público de Contas e o próprio Tribunal de Contas, já nesse curso, eles estiveram lá já com algumas recomendações administrativas, que vai ser através da Defesa Civil do Estado informado os municípios, né? Vai ser encaminhados então essas recomendações administrativas, e a gente espera aí, e principalmente uma das maiores cobranças do próprio Tribunal de Contas é o fortalecimento das estruturas municipais de defesa civil. Nós estamos aí aos poucos estruturando a nossa defesa civil municipal, esses pulviômetros que o SEMADEM vai nos encaminhar, vai aí disponibilizar através desse termo de colaboração, é fruto disso, né? Das ocorrências que nós registramos, né, Oswaldo?
É, porque vamos lá, porque agora estão fazendo uma pergunta aqui, que eu não entendo porcaria nenhuma, não entendo nada, mas de nada, mas quem entende, seria uma estação meteorológica ou pluviômetro automático, pois a estação monitora e dá previsão antecipada, e o pluviômetro só marca o pluviômetro, só dá aí a previsão de quanto choveu no dia a dia.
Isso.
Não é tanto que nós temos ali fora ali, concorda?
Não.
Choveu tanto.
Isso, não é uma estação meteorológica, é um pluviômetro automático que nos traz com precisão em momento praticamente ali momentâneo, né, a quantidade de chuva que está chovendo naquele momento. A estação, ela prevê, ela vai fazer os índices pluviométricos, né, nas possibilidades
não
de chuva.
É uma...
Não, o pluviômetro, ele vai registrar a chuva daquele momento, né, ali, esse que, por exemplo, vai ser instalado lá na tabuleta, a gente, em momento real, ele é automático, ele já envia essas informações online, né? Se chover, por exemplo, agora 120 milímetros, o pulviômetro ali, praticamente momentaneamente, já vai nos fornecer essa informação para a gente tomar qualquer decisão aí numa situação aí de necessitar. E, opa, choveu nesse, até agora 120, está chovendo lá e tá, já passou 120 milímetros de chuva lá, então, a gente fazer essa tomada de decisão.
Então ele vai fazer esse pluviômetro automático, ele vai fazer aquilo. Aqui o nosso não é automático, o automático nosso, que é o técnico vai lá e pega a nota ali, quanto choveu, quanto está chovendo lá. Bom, ele só vai dar mais coisa, tá certo? É isso.
É automático, exato.
Que a estação aí é. A estação aí é outra.
É outra situação, ela já consegue
nos trazer. Estação, hoje nós temos em Cambará
e Cornélio
Procópio,
que é a do IDR. Isso, Semepar em parceria com...
Mais alguma coisa, Richard?
Não, só agradecer, né? Então, a gente teve, então, só para prestar também, né, conta quanto à nossa viagem, né? Muito importante essas capacitações, exatamente para a gente saber como se preparar, né? Antecipar ali um evento adverso, né? E a gente sempre lembra a nossa população que qualquer situação de anormalidade, né, devido às essas chuvas que estão ocorrendo aí numa situação de emergência, pode entrar em contato com a Defesa Civil através do 199, que também a gente vai procurar aí atender a demanda, né, e repassar os departamentos responsáveis aquela demanda que pode colocar a nossa população em risco.
Tá certo, né, pessoal? Essa situação lá do Homenés, de onde lá sai do Homenés a água, aí vai, desce pelo Laranjinha, a água vem pro Bairro Novo, passa pelo Fumaça, Serrinha, Laranja Azeda, e vai desaguar na água das Andas, na Tabuleira, naquela região. Vixe.
O cara fez o traçado do Ribeirão das Antas, né? Que na realidade toda aquela água lá que vem.
É a água do Hermenésio.
Isso.
Né,
o pluviômetro vai ser instalado no Hermenésio, que é o mais próximo da Tabuleta, né? A gente sabe que desce lá o Ribeirão das Antas, começa lá no Tabuleta, né? Só que assim, nós não temos nenhum prédio público, nenhuma escola que seria possível instalar mais próximo da Tabuleta. Então o Hermenésio é ali, geralmente é a rota da chuva, né? Que a gente fala, às vezes chove lá na área rural, cai árvore indo para batia lá e aqui na cidade não cai uma gota d'água, né? E a chuva passa forte lá.